juntar uma grana aqui, dar uma economizada ali. Quem nunca precisou colocar na ponta do lápis as contas do mês para tentar fechar o orçamento no azul e, além de pagar as contas, ainda ter aquela pontinha a mais para poder gastar como quiser? Pois é, esse movimento de pensar e entender como resguardar esse dinheiro da melhor maneira possível muitas vezes é pouco pensado e pouco discutido pela maioria das pessoas. A começar pelo fato de que, quando nós somos jovens, essa é uma pauta que é praticamente não discutida. E se a gente parar para pensar, a educação e a organização financeira são temas extremamente necessários de serem pensados e discutidos na juventude, tanto para quem vai utilizar esse dinheiro para investir no futuro, quanto para quem precisa dessa grana para ajudar a pagar as contas de casa. Esse é um tema sem restrições. Nessa semana, o podcast de reportagens especiais do Correio discute como a juventude pode e deve planejar o seu futuro financeiro e garantir que os próximos anos sejam muito mais confortáveis e conscientes quando se fala dos gastos do dia a dia. Por onde começar e o que fazer para entender como essa engrenagem da educação financeira funciona? Será que existe uma época certa na vida para começar a pensar nisso e colocar em prática? E mais, como o ideal do empreendedorismo pode mudar o comportamento da galera mais jovem quando se trata desse assunto? Tudo isso nós vamos discutir nesse episódio. Meu nome é Vinícius Rafushi e o que a Bahia quer saber é... Como a educação financeira pode mudar a visão dos jovens sobre o dinheiro e o futuro profissional? Bom, quando se começa a pensar nesse tema da educação financeira, é preciso olhar um pouco para o que é o cotidiano dos baianos e dos brasileiros. Porque falar sobre dinheiro não é algo que seja da nossa realidade, não é comum. Inclusive, perguntar para alguém quanto ganha ou quanto custou determinado produto ou serviço é muitas vezes visto como falta de educação. Ou seja, a relação que a maioria das pessoas tem com o seu dinheiro é muito restrita a receber essa grana, gastar com o que for necessário e esperar o salário cair na conta de novo. Não há um hábito de expandir esse pensamento e tornar esse um tema acessível, seja para quem quer utilizar o dinheiro para investir no mercado ou para quem está passando por alguma dificuldade e tem receio de compartilhar com alguém que entenda do assunto e que possa ajudar a fazer esse planejamento financeiro. Para o podcast, eu conversei com Rafael Carneiro, que é planejador financeiro, e ele me falou justamente sobre a importância de falar sobre finanças para ajudar a tornar esse assunto mais conhecido, a começar pelo dia a dia com a família.
O planejamento financeiro, ele começa, na verdade, com a educação financeira, que é algo que aqui no Brasil a gente está começando a evoluir agora, começando a se pensar, a se falar mais agora. Existe e existia muito mais um preconceito em relação ao dinheiro, de se falar com dinheiro, de as pessoas não conversam, não falam sobre dinheiro. Isso é um grande problema, porque interfere tanto na educação financeira quanto no planejamento financeiro. O dinheiro fica sempre com algo em segundo plano, algo misterioso, em segredo, a gente não conversa, e as pessoas não têm ideia de como fazer, os jovens acabam não tendo ideia de como começar a fazer o planejamento financeiro, qual a importância desse planejamento financeiro. Então, o ideal é que se comece dentro de casa com a educação financeira. Comece conversando sobre dinheiro, que o dinheiro se torne-se algo natural, algo do dia a dia, porque de fato ele é algo do nosso dia a dia. A gente vive, e aí vai depender de cada pensamento, de cada ideologia, a gente vive com o dinheiro faz parte de nossa realidade. Uhum. Então, as pessoas, a gente precisa saber lidar com o dinheiro.
Rafael acrescenta que atualmente a discussão sobre gestão financeira gira muito em torno do investimento, de que enquanto você não está investindo o que ganha para, teoricamente, gerar mais lucros, você não está fazendo uma boa gestão financeira. Mas, na verdade, esse planejamento financeiro ele parte muito antes do investir, e a gente não deveria criar esse hábito de associar o planejamento financeiro somente ao investimento.
Tem uma visão muito errada sobre a educação financeira e sobre o planejamento financeiro. Isso cresceu muito de 2017, 2018 para cá, uma visão atrelada somente a investimento. Educação financeira não é investimento, planejamento financeiro não é investimento. O investimento faz parte disso? Faz. Mas a visão é muito maior e nossa realidade mostra que essa visão tem que ser muito maior. A realidade dos brasileiros não é de investimento. A realidade dos brasileiros, a maioria dos brasileiros, é tentar sobreviver. Então ele tem que ter educação financeira, planejamento financeiro, primeiro para sobreviver, depois para poder tomar melhores decisões financeiras. Tem gente que fala que só precisa de planejamento, de educação financeira, quem tem dinheiro. Não. Quem não tem dinheiro é que precisa muito mais. para evitar ser ludibriado, evitar cair em golpe, tomar melhores decisões, saber quando vale a pena comprar à vista, comprar a prazo. Essa visão de que a educação financeira, o planejamento financeiro, está atrelado ao investimento, é muito prejudicial por isso, porque afasta as pessoas desse pensamento e dessa ideia.
Na teoria, acho que é até bem simples de entender a importância desse movimento de educação financeira, principalmente na juventude. Mas e na prática? Quando se fala do jovem, de maneira geral, a gente está falando de uma fase de transição, entre um momento onde não é preciso assumir grandes responsabilidades e poder aproveitar a vida, focar apenas nos estudos, e começar a chegar num outro momento onde é preciso questionar e planejar assuntos importantes para o futuro. Quem também participa do podcast dessa semana é Flávia Paixão, que é especialista em gestão de negócios e marketing digital, dona de um canal no YouTube chamado Empreender com Paixão e já produziu lives para o Instagram do Correio com temas voltados para o empreendedorismo. E uma das coisas interessantes que ela trouxe na nossa conversa é que quando a gente fala sobre educação financeira para os jovens, é preciso entender que o jovem de hoje é o adulto do futuro. Ou seja, é interessante que ele tenha um conhecimento mínimo para poder gerir esse dinheiro de forma consciente. É entender, por exemplo, sobre os impactos de se gastar o que não tem, que é o que acontece com boa parte da população.
Vamos pensar também o seguinte, Vinícius, esse jovem é o futuro adulto, né? Eu vejo, e como eu lido muito com empreendedores, então vou trazer muitos exemplos dos empreendedores, as pessoas, elas tomam uma decisão financeira sem levar em consideração os dados. Então, quais dados são esses, né? As taxas de juros, as pessoas ainda compram levando em consideração o valor da parcela. Então, eu posso pagar? Eu consigo pagar? Ah, então eu vou parcelar em X vezes, porque essa é a forma. Sem compreender os juros que ela está pagando, se ela tivesse um controle financeiro ao ponto de conseguir juntar esse valor, né, fazer uma economia e comprar essa mercadoria à vista na medida do possível, que existem alguns casos que é possível, sim, o quanto ela iria economizar ou poderia adquirir outras coisas.
Flávia também lembra que é preciso ter um olhar crítico sobre as finanças. Como eu trouxe no começo do programa, a relação com o dinheiro muitas vezes se limita apenas a receber e gastar o dinheiro, sem levar em consideração as etapas seguintes.
Esse olhar que eu chamei, né, do olhar crítico para a finança vai desde o momento de uma compra de um imóvel, a compra de um carro, a compra de um celular. Então, o parcelamento, levando em consideração apenas o valor da parcela, sem calcular quanto ela está pagando no final, até que ela decida pagar com juros, mas ela precisa estar consciente. Sim. Porque muitas vezes ela não vai conseguir até pagar o cartão ou pagar um financiamento porque ela só levou em consideração o valor da parcela. Só que isso, ao longo de um tempo, e levando em consideração os juros, pode sim ter um impacto financeiro muito grande na vida dessa pessoa. E aí impacta a qualidade de vida, relacionamento com a família, tudo isso, né?
Ou seja, é importante que o jovem, principalmente para quem está começando com, digamos assim, essa vida adulta, né, que a gente costuma brincar, é importante que ele tenha essa consciência de que a gestão financeira dele não vai parar só no momento em que ele escolhe o que ele vai querer comprar e paga esse produto. É preciso que ele pense no que isso vai desencadear, quais são as consequências disso. É mais ou menos por aí?
Sim. Quais são as consequências disso, exatamente. Porque hoje a gente tem muitos anseios. A gente vive em uma sociedade onde a gente tem acesso à vida de muitas pessoas. Então, está todo mundo principalmente feliz, né, nas redes sociais, comprando, viajando. E esse jovem, se ele não tiver pé no chão, orientação, ele vai se deixar levar. E com isso, se ele não tem esse controle financeiro, se ele não leva isso para a ponta do lápis, isso pode sim trazer um problema de, né, ansiedade, um problema até com relação a né, relacionamento mesmo com as pessoas, que você pode pegar um dinheiro emprestado com uma família, com alguém da família, com um amigo, não conseguir pagar, então isso pode impactar os seus relacionamentos com as pessoas mais próximas. Então esse cuidado é essencial para o jovem, principalmente.
E essa cultura de buscar um equilíbrio na vida financeira, ela é pouco internalizada na realidade do país. E aí surge uma outra discussão para entender por que a maioria dos brasileiros tem essa dificuldade de economizar. Mas eu vou me ater ao ponto trazido por Rafael, onde ele fala de sempre ter uma margem e criar esse costume desde a juventude.
Essa questão envolve algo importante, que nós, enquanto brasileiros, temos um pouco de dificuldade, quando digo nós, é no geral, né? Que certo. A primeira coisa que passa é você viver abaixo do que você pode viver. É você viver, você ganha uma renda de ter uma renda de 3 mil, você viver como ganhasse 2.500. É, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso. Primeiro porque a maioria das pessoas ganha muito pouco. E aí você ganha um salário mínimo, você não, já tá difícil.
Viver abaixo disso, né?
Como é que você vai viver abaixo do que é complicado viver, né? Mas tem muita gente que ganha salários altos, salários bons, e que gastam no limite. No limite do salário. É, isso é um problema, porque você não tem margem de segurança, você se condiciona àquele estilo de vida. Qualquer eventualidade, você se complica. Então, se você puder, se você tiver condição, viva um pouco, um degrau abaixo, dois degraus abaixo do que você poderia viver. Você vai estar se precavendo de algumas situações e você vai estar conseguindo poupar para o seu futuro. É assim que a gente consegue montar nossa carteira de previdência, nossa aposentadoria. Sim, sim. Seu eu do futuro vai te agradecer a esse pequeno sacrifício agora.
E por onde começar? Quais são os primeiros passos para gerir as suas finanças? Partindo do ponto que Rafael destacou anteriormente, essa atitude de viver um degrau abaixo para quem tem uma maior flexibilidade e consegue ter uma renda mais folgada é conhecida como reserva emergencial. E você pode já até ter feito isso, mas talvez não tenha dado conta da importância dessa ação para sua saúde financeira.
O princípio da reserva de emergência é facilidade e segurança. Você tem que ter esse dinheiro fácil à sua mão quando precisar, e ele não pode oscilar. Você não pode ter, por exemplo, estipular que precisa de 6 meses de sua renda, de repente, colocou em ação na bolsa, tem 3 só, quando você precisa. Não pode. Então tem que ter algo seguro. Quais são as possibilidades? A poupança, Tesouro Selic, fundos que estejam atrelados à Selic, ao DI, né? Então, tem algumas pessoas que optam também por contas digitais que têm um rendimento atrelado ao DI. São opções que te deem segurança, que dêem segurança à pessoa, e aí vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que não confia em banco digital, tem gente que não confia na poupança, sim, tem gente que tem medo do Tesouro Selic, aí vai variar de pessoa para pessoa. Mas tem que seguir essa lógica da segurança e da facilidade de você ter esse dinheiro em sua mão quando precisar.
Rafael reforça que essa é uma ideia que traz segurança para o dono do dinheiro, que vai poder ter um planejamento financeiro sem ter muitos riscos.
O importante é pensar que não é um dinheiro para rentabilizar. Você não tem que ter rentabilidade de 20%, 30% nesse dinheiro. É um dinheiro para segurança. Claro que quanto maior for, a gente pode usar algumas estratégias para evitar que, por exemplo, a pessoa que precisa, que coloca 9, 12 meses da receita dela, é um volume considerável para você perder da inflação, sim, todo ano. A gente pode fazer algumas estratégias que evite essa defasagem em relação à inflação. Mas o básico, e aí eu gosto de sempre falar do básico, da facilidade, né, é segurança e liquidez. Liquidez o que é? Facilidade de transformar aquela conta ali, número no celular, no computador, em dinheiro vivo em sua mão.
E qual que seria o próximo passo, né, o segundo passo? Para quem já consegue fazer essa gestão de reserva de emergência, qual é a outra preocupação importante de ter para quem quer manter essa vida financeira mais saudável?
Pronto, vamos lá. Depois da reserva de emergência, o segundo passo é você planejar a sua aposentadoria. É você entender o que você vai precisar, quanto você vai precisar, e estipular aportes, né, depósitos mensais ou bimestrais, aí depende da condição de cada um, para que você consiga montar a sua aposentadoria. E você vai montando ela com o tempo. Aí, você tendo a reserva, tendo um planejamento para a aposentadoria, você consegue fazer outros tipos de investimentos, você pode investir de outras maneiras mais tranquilas.
Quando se fala de aposentadoria, também é possível planejar qual a melhor forma de contribuir com a sua carteira previdenciária. A contribuição do INSS, ela é um padrão, então quanto mais cedo houver essa preocupação, melhor. E Rafael levou para a nossa conversa uma pesquisa que retrata bem essa realidade de dependência do INSS, e é por isso que é importante pensar em alternativas complementares a essa. As informações da pesquisa, elas são da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros.
Dos entrevistados que ainda não se aposentaram, 55% falaram, das pessoas que não se aposentaram, que iam se sustentar na aposentadoria com a renda do INSS. 55% acharam, ou se planejaram, que iriam se sustentar com a renda do INSS.
Já de quem só com essa renda?
Só precisaria dessa renda, 55%, digamos assim.
Tá.
É de quem se aposentou? A realidade é que 92% dos aposentados se sustentam com o INSS. Então, a realidade é que as pessoas vão depender muito mais do INSS do que elas imaginam. Por isso a importância de, primeiro, você contribuir com o INSS, você ter essa segurança, se possível, que seja o mínimo, mas contribua com o INSS. Você tem a segurança tanto para a aposentadoria quanto durante sua vida ativa. E a importância de se planejar para montar uma carteira de aposentadoria para que você não dependa somente do INSS durante da sua aposentadoria. Você contribuiu com o mínimo, você vai ver com o salário mínimo. E aí você vai ser forçado a trabalhar, você vai ter que buscar outras fontes de renda, porque senão não consegue sobreviver somente com o INSS.
É importante ressaltar que quando se fala de aposentadoria, não necessariamente precisa estar atrelado a um emprego padrão, ou que o investimento na aposentadoria é só para quem tem uma estabilidade na carreira. Com as mudanças drásticas que o mercado de trabalho vem enfrentando, de adaptações às novas tecnologias, criação de empregos totalmente conectados ao mundo virtual e também às redes sociais, é importante entender que também é o lugar onde se precisa fazer essa gestão das finanças e pensar no futuro. Inclusive, Flávia Paixão reflete que essa inovação e mudança no perfil do trabalhador do mercado, elas podem ser positivas até, já que hoje o jovem empreendedor ele consegue ter uma visão mais ampla do negócio através das redes sociais e compreender a importância de ter esse planejamento financeiro.
E o jovem de hoje, ele não está mais no perfil, né, que a gente fala das outras gerações, que é aquela geração que quer trabalhar numa empresa por 30 anos. Não existe mais a pessoa com esse pensamento. Esse jovem, ele quer aprender coisas novas, ele quer ter mais liberdade, ele quer inovar, ele quer ser desafiado. Isso são características do empreendedorismo. E, assim, os modelos de trabalho permitem que esse jovem tenha o próprio negócio, que ele consiga, né, digamos assim, dentro desse contato com os amigos, se ele começa a vender roupa, ele já pode colocar na internet.
E como eu destaquei ao longo do episódio, não dá para tratar todos os cenários como iguais e favoráveis para todo mundo. No ambiente do empreendedorismo, por exemplo, a juventude das periferias ela surge com um olhar um pouco diferente de quem empreende fora dessa realidade. E Flávia, que é uma mulher negra e que se tornou empreendedora em uma realidade periférica de Salvador, ela lembrou como a sua relação com a gestão financeira lá atrás foi importante para que ela se tornasse o que é hoje, a empreendedora que ela é hoje, e que serve de exemplo para várias outras jovens.
Ó, Vinícius, eu vou falar da minha própria experiência, né? Porque eu fui essa jovem de periferia, então eu morei na Saramandaia, aqui bairro periférico de Salvador, e dentre outros bairros, e comecei a empreender com 13 anos vendendo produtos em estacionamentos de mercados e também em postos de gasolina. E assim, minha mãe era garçonete que quebrou, ela tinha um negócio antes de voltar a ser garçonete, ela tinha um negócio, quebrou, e aí eu tive que trabalhar também para, de alguma forma, ajudar em casa. Então, assim, o que a gente precisa é incentivar esse jovem a acreditar, sonhar e fazer também com que ele se capacite. Eu acho que hoje, assim, por mais que a gente tenha acesso à informação, a gente não está pegando essa informação e fazendo dela uma transformação. A gente tem, digamos assim, excesso de conteúdo, excesso de informação. Mas eu percebo que as pessoas elas não pegam essa informação e dizem assim, ok, agora eu vou me apoderar disso aqui, o que, é que eu vou poder fazer com essa informação?
Além disso, é importante pensar que essa capacitação ela precisa ser voltada principalmente a esse público de baixa renda, que não consegue fazer um investimento em cursos ou pagar para que um profissional da área financeira dê o auxílio necessário no seu negócio. E Flávia, ela questiona a postura da gestão pública durante esse processo.
Eu acho que a gente tem que ser menos número e mais transformação. Hoje, assim, eu vejo alguns projetos, tá? Algumas ações, onde se diz atendemos 1.000 jovens, 2.000 jovens, atendemos 10.000 empresas, 10.000 empresários, 5.000 empresários. São números. E aí a gente pergunta, ok, essas pessoas atendidas, qual foi a transformação ou quais foram as transformações nas vidas dessas pessoas? A gente precisa ter indicadores que mostrem a transformação. E uma coisa, Vinícius, as pessoas que são atendidas pelos projetos, que são atendidas pelos projetos, muitas vezes não são ouvidas. Então, você traz um profissional que tem experiência em escritório, um profissional que trabalha em uma multinacional, que tem um olhar totalmente acadêmico, para capacitar um jovem da periferia que está ali passando dificuldade, que
Sim,
tem
uma
acesso
realidade totalmente diferente.
totalmente diferente, sabe?
Bom, depois de entender toda essa cadeia que está relacionada com a educação e planejamento financeiro, e que não é simples, quando chega a hora de buscar um investimento e tentar expandir a sua renda, por onde é que a gente pode começar? Será que existe alguma recomendação para quem é iniciante nesse negócio de investimento? Rafael indica aqui alguns dos possíveis caminhos, mas sempre lembrando que isso depende de cada perfil e que é possível buscar empresas e profissionais que vão orientar durante esse processo.
Se você não tem conhecimento nenhum, você não sabe nada, é melhor você começar pela renda fixa, vai devagar, entendendo o que é um tesouro, um título do tesouro, um CDB, LCI, LCA. Vai começando devagar e estudando ao mesmo tempo, porque à medida que você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando confiança, você vai perdendo medo. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Você passa a conhecer os investimentos, fica mais, você entende os riscos, entende as condições e você vai evoluindo aos poucos, vai da renda fixa, título público, título privado, e aí você quer tomar um pouco mais de risco, vai para renda variável, mas não compra ação diretamente, compra fundos de investimento, que você está delegando aquela gestão a um profissional, uma pessoa que vive daquilo. Você não vive do mercado, a pessoa não vive de operar na bolsa de valores, por exemplo.
Por outro lado, na hora de buscar essas pessoas que vão ser responsáveis pelo seu dinheiro e, consequentemente, pelo seu futuro, é essencial que se pesquise quem é e como essa pessoa faz o serviço. Flávia, que lida diariamente com o trabalho de empreendedorismo nas redes sociais, enxerga que muitas vezes há uma distorção do que é investir e empreender e que muitos se aproveitam disso para ganhar dinheiro vendendo um discurso pronto. E não é muito difícil você se deparar com isso na internet.
Essa é uma, digamos assim, uma característica que as pessoas precisam desenvolver mais, é serem um pouco mais críticas. Olhar para a questão, está todo mundo falando investimento em bolsa, mas será que eu tenho condições ainda de fazer isso? Quais são os passos para chegar até lá? E a gente entra no modismo que a gente vai seguindo. Eu estava até fazendo um trabalho com um jovem, ele estava prestando um serviço para mim, que ele só falava: não, Flávio, meu foco agora é aprender sobre investimento. Eu disse: mas você sabe da área a qual você está trabalhando? Porque ele é designer. Eu falei: você é um bom profissional de design? Vai estudar também a sua área, porque a sua área vai ser o quê? Você vai ser um profissional que vai ensinar outras pessoas a investirem sem ainda ter conseguido investir? Porque, até para eu não esticar demais, mas hoje a gente está vendo muito isso na internet. Eu ensino você a fazer aquilo que eu vi em um outro vídeo, mas eu não faço. Essa é uma coisa da internet que acontece bastante,
Com
né? Muita gente
certeza,
falando de
com certeza.
investimento, mas quantos realmente fazem? Essa é a pergunta. E quantos desses realmente estão tendo retorno financeiro? A internet é uma farsa, né? Muitas vezes.
Bom, esse foi o episódio de número 50 do Que a Bahia Quer Saber, esse que é o podcast de reportagens especiais do Correio. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de Rafael por ter topado participar do podcast, também por Flávia por ela ter contribuído com o programa dessa semana, e avisar que não só esse episódio, como todos os outros temas do Que a Bahia Quer Saber estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, então basta você escolher o seu tocador de podcast preferido e compartilhar com geral, tá certo? Lembrando que esse programa ele teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafushi. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um Que a Bahia Quer Saber. Valeu!